Câmara dos Deputados.
Parlamentares podem ser investigados por indícios de sonegação.
Programa de acessibilidade da Câmara completa 6 anos.
Deputados comentam ação militar nas favelas do Rio de Janeiro.
Cida Diogo, do PT, afirmou estar orgulhosa não só como parlamentar, mas como cidadã do Rio de Janeiro, diante das ações tomadas pelo governo do estado para enfrentar o crime organizado nas favelas da capital. A deputada classificou o enfrentamento como uma atitude de coragem e de libertação.
Cida Diogo enfatizou, no entanto, que as ações tomadas só terão efeito se forem acompanhadas de programas sociais. Para ela, é preciso que o estado ocupe efetivamente o lugar que era do tráfico para que a população tenha acesso aos bens públicos, a educação, saúde e programas de geração de trabalho e renda.
Major Fábio, do DEM da Paraíba, afirmou que as armas e drogas apreendidas no complexo do Alemão não chegaram na comunidade da noite para o dia. Para o parlamentar, as ações tomadas foram importantes, mas muitas vidas teriam sido poupadas se o combate ao crime tivesse começado antes.
Major Fábio afirmou que quando a polícia foi solicitada a ocupar o morro, fez o seu papel. Entretanto, avalia o parlamentar, a Câmara não está fazendo a sua parte ao deixar a PEC 300 de fora da pauta de votações.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, saudou o empenho das esferas do poder público no combate ao tráfico de drogas no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro.
Na avaliação de Alice Portugal, são vários os fatores que corroboraram para o tráfico de drogas no Rio, entre eles a ausência do poder público, a falta de equipamentos adequados e baixos salários dos agentes de segurança pública.
Elton Freitas, do PR de Minas Gerais, elogiou a parceria firmada entre os governos federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro para combater o tráfico de drogas. O parlamentar salientou que, com vontade política e apoio da sociedade, é possível atacar o crime com eficiência.
Elton Freitas também apresentou sugestões que considera importantes para melhorar a segurança pública no país, como, por exemplo, aparelhar e treinar a polícia, eliminar a corrupção policial e aumentar a eficiência da justiça para evitar a impunidade.
Ao apoiar as ações de combate ao crime organizado no Complexo do Alemão, Marcelo Itagiba, do PSDB do Rio de Janeiro, questionou a falta de conhecimento do governo federal sobre a violência na comunidade durante as obras do Programa de Aceleração do Crescimento.
Marcelo Itagiba questionou ainda a data da inauguração do teleférico no Complexo do Alemão, que, segundo o deputado, teve um custo de aproximadamente R$1 bilhão.
Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, afirmou que a ação conjunta no Rio de Janeiro mostrou eficácia e reforçou a necessidade da criação do Ministério da Segurança. O deputado ponderou que existem problemas nessa área que não podem ser enfrentados sozinhos pelo Estado sem a ajuda da União.
Jutaí Júnior acrescentou que não é função dos soldados do Exército se responsabilizar pelo policiamento cotidiano nas favelas. O deputado defende que o trabalho seja feito por uma Força Nacional de Segurança que seria acionada em casos como o do Rio de Janeiro.
Paulo Magalhães, do DEM da Bahia, elogiou a atuação do Ministério da Defesa na coordenação das Forças Armadas e, em especial, pelo apoio federal às ações da Polícia do Rio de Janeiro na guerra contra o tráfico de drogas.
Na opinião de Paulo Magalhães, as Forças Armadas têm desempenhado um ótimo papel na fiscalização das fronteiras e na defesa da soberania nacional. O deputado afirmou ainda que a manutenção da atual política do Ministério é a garantia de que o país continuará a ser bem defendido por seus militares.
Fernando Chiarelli, do PDT paulista, afirmou que os verdadeiros traficantes não estão nas favelas, mas são aqueles que defendem a legalização dos bingos. O deputado argumentou que o bingo é uma atividade que acaba se confundindo com outras ilegalidades, inclusive com o tráfico de drogas.
Fernando Chiarelli afirmou que se o projeto de legalização for levado ao plenário, ele próprio vai denunciar da tribuna nomes de parlamentares comprometidos com essa atividade.
Parlamentares voltam a pedir a votação dos salários das polícias.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, apelou para que a PEC 300, que trata do piso salarial dos policiais e bombeiros militares, seja votada antes da PEC que estende o fundo da pobreza e das alterações da Lei Candir.
Arnaldo Faria de Sá recordou do compromisso celebrado pela presidência da Casa e pela liderança do governo de que após as eleições seria votada a PEC 300.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, apela pela aprovação da PEC 300. Ele lamentou a posição dos governadores que vieram a Brasília pedir para que não seja votada a proposta que beneficia policiais e bombeiros militares de todo o país.
Para Cláudio Cajado, a Câmara não pode colocar de lado a remuneração dos policiais e bombeiros militares que estão a serviço da segurança.
Justiça.
Deputados podem ser investigados por indícios de sonegação.
A Corregedoria da Câmara recebeu pedido para investigar a suposta participação de deputados em fraudes contra a Receita Federal na área de combustíveis, no Rio de Janeiro.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as denúncias.
Um grupo de 5 deputados do Rio de Janeiro protocolou na Corregedoria Geral da Câmara um pedido para que o órgão acompanhe o envolvimento de deputados federais em casos de sonegação fiscal de R$ 850 milhões no setor de combustíveis no Rio de Janeiro. Reportagem do jornal O Globo revelou que o inquérito conduzido pela Polícia Civil aponta que um parlamentar fluminense estaria envolvido com um esquema de fraude na refinaria de Manguinhos. Em conversas interceptadas, o parlamentar conversa com o empresário Ricardo Magro, citado no inquérito por um telefone da Rádio Melodia FM. Apesar de a reportagem não citar nomes, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou em plenário que tem ligações com a rádio e com o empresário, mas explicou que o relacionamento é apenas de consultoria jurídica.
Não tenho qualquer atividade comercial de nenhuma natureza com ele e desafio a provarem qualquer ato meu que houvesse beneficiado qualquer assunto a quem quer que seja fora da legalidade.
Cunha disse que já pediu aos seus advogados que peçam cópias dos processos e investiguem, inclusive, o vazamento de informações sigilosas. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos que pediram a investigação à Corregedoria, explicou que a Câmara precisa se adiantar aos fatos para preservar a sua imagem. No ofício à Corregedoria, os deputados afirmam que, como Cunha negou seu envolvimento, pairam suspeitas sobre a bancada do Rio como um todo.
Nada mais natural em defesa da própria casa que a Corregedoria da Câmara dos Deputados acompanhe, peça informações, faça uma interlocução com os elementos desse inquérito, porque, de qualquer maneira, a imagem da casa, o legislativo, mais uma vez, foi atingido e precisa agir em defesa própria.
Já o deputado federal Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, protocolou o pedido à Procuradoria-Geral da República para investigar o caso. Ele disse que é preciso agir enquanto há uma polêmica envolvendo a jurisdição do caso, já que os processos que envolvem parlamentares têm que ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal.
Enquanto dura essa controvérsia processual, esses criminosos podem ter tempo de apagar as pegadas e as provas podem se dissolver. Aí eu chamei o Ministério Público Federal, fiz a petição ao Procurador-Geral da República para que o Ministério Público Federal instaure um inquérito civil público. A rotina desse procedimento é o Procurador-Geral remeter à Procuradoria da República no Estado, nesse caso no Estado do Rio de Janeiro, e lá eles já sabem o que fazer.
O Ministério Público do Rio de Janeiro quer que o processo continue sendo analisado na Justiça Comum. De Brasília, Silvia Munhoz.
Ao agradecer ao povo maranhense a sua reeleição, o professor sétimo do PMDB cobrou a realização da reforma política em 2011, com o objetivo de acabar com as distorções que, segundo o deputado, comprometem a boa representatividade e elevar a segurança jurídica no país.
O professor sétimo disse que é preciso regular dispositivos como a fidelidade partidária. Ele também defendeu a adoção do voto distrital para aumentar a representatividade de cada região e fortalecer os compromissos dos candidatos eleitos com os cidadãos.
Relações Exteriores.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, chamou a atenção sobre os telegramas do governo americano, divulgados em um site, demonstrando, na sua opinião, o caráter colonialista da diplomacia americana.
A divulgação, no entendimento de Eduardo Valverde, tratou de maneira jocosa e preconceituosa os dirigentes do país, não respeitando a soberania dos demais países. O deputado assinalou que esse fato exige reflexão por parte da diplomacia brasileira.
Homenagem.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, destacou o aniversário de Goiânia. Segundo ele, as três capitais planejadas, Goiânia, Brasília e Palmas, são um monumento à cultura, à arquitetura, à engenharia e à sociologia urbana brasileira.
Educação.
Luiz Carlos Cetim, do DEM do Paraná, registrou o Dia Internacional do Livro, comemorado em 23 de novembro. Ele recordou que a primeira publicação impressa foi a Bíblia, um dos mais importantes trabalhos escritos.
Luiz Carlos Cetim disse esperar que as escolas, por meio dos professores e das comunidades, ajudem as pessoas a identificar o prazer da leitura de bons livros, textos e poemas.
Ciência e Tecnologia.
O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara editou publicação sobre a política espacial brasileira. O presidente do órgão, deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, lembra que o estudo foi precedido de pesquisa e discussões com todos os agentes envolvidos.
O Conselho de Altos Estudos, disse Inocêncio Oliveira, realizou ainda este ano discussão sobre uma política pública abrangente para o setor mineral que sirva de base para a produção de um novo marco legal.
Programa de acessibilidade da Câmara completa 6 anos.
As ações da Câmara para aprimorar as condições de acesso para as pessoas com deficiência já existem há 6 anos.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
O desafio de tornar a Câmara acessível a todos os cidadãos com deficiência vem sendo enfrentado há 6 anos. As ações começaram pela adaptação física do prédio do Congresso e incluem a adaptação dos plenários e sanitários, o rebaixamento de meios fios, a instalação de rampas e elevadores. O programa foi então ampliado para melhorar a comunicação com as pessoas com deficiência. A linguagem de Libras passou a fazer parte da programação da TV Câmara e de eventos como seminários e congressos. As páginas do portal da Câmara na internet também foram adaptadas para a utilização de leitores de tela. Da mesma forma, leis em áudio estão disponíveis para download. Adriana Januzzi, coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara, destaca ainda toda a sinalização das instalações da Câmara, que conta com placas em braille nos plenários e gabinetes e até com uma maquete tátil do Palácio do Congresso Nacional.
Não foi somente uma demanda da legislação, mas uma necessidade que a gente percebeu aqui dentro e uma forma da gente oferecer igualdade de oportunidade, porque a gente não pode dizer que a Câmara é a casa do povo e o povo chega aqui e não consegue transitar, não consegue ter acesso à legislação, às informações que a Câmara está disponibilizando, né? Então a gente estava com isso em mente e aí a gente começou a ver aonde que a Câmara poderia atuar para estar acessível.
O programa também prevê palestras e cursos de capacitação e sensibilização dos funcionários da Casa. O objetivo é atender não apenas pessoas com deficiência, mas também idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção temporária. De Brasília, Geórgia Moraes.
Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, repudiou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados por defender a distribuição de material didático sobre a homossexualidade nas escolas.
Segundo Jair Bolsonaro, o material será distribuído para crianças de 7 a 12 anos em 6 mil escolas públicas em todo o país.
Saúde.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifestou solidariedade às entidades que encaminharam o manifesto em defesa da saúde pública no município de Guarabira, pela continuidade do atendimento pelo SUS no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz.
Segundo Luiz Couto, o município habilitado deveria receber o montante referente ao teto financeiro global, não justificando assim os prejuízos ao povo daquela região.
Germano Bonoldo, do Engaúcho, participou de audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará sobre as políticas públicas de combate às drogas.
Germano Bonoldo chamou atenção para a falta de leitos psiquiátricos nos hospitais e nos centros de atenção psicossocial. Segundo o parlamentar, existem apenas 56 leitos de atendimento no Ceará.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, lamentou o caos que, segundo ele, se instalou no setor da saúde em Fortaleza. De acordo com o deputado, as cirurgias eletivas estão suspensas por falta de material.
O fato ocorre, nas palavras de Raimundo Gomes de Matos, por débitos que a prefeitura tem junto aos fornecedores. Se o problema não for resolvido, o deputado vai requerer uma audiência pública para ouvir autoridades municipais de saúde de Fortaleza.
Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, pediu a aprovação do projeto que torna obrigatórios os exames de déficit de atenção e de hiperatividade a todos os condutores de motocicleta.
Osmar Terra afirmou que estudo realizado no Rio Grande do Sul revelou que 6% da população brasileira sofre de transtornos causados por déficit de atenção e por hiperatividade. Problemas que, na opinião dele, têm relação direta com acidentes de trânsito.
Economia.
Júlio César, do DEM do Piauí, fez um apelo à Receita Federal para que classifique os recursos do IPI que ainda não foram destinados aos estados. O deputado explicou que os entes federados têm direito a 55% desses recursos.
Segundo Júlio César, há 600 milhões de 2009 mais 2 bilhões e meio de reais de 2010, recursos vindos do IPI, que ainda não foram compartilhados entre o governo federal e os estados.
Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, parabenizou o artigo publicado na revista Carta Capital do economista Luiz Gonzaga Beluso, intitulado O Preço do Silêncio. O texto aborda a falta de previsão sobre a crise financeira que atingiu vários países em 2008.
O artigo ressalta também que quase 70% dos economistas ocupavam postos no setor privado. Segundo o texto relatado por Paulo Rubens Santiago, a discussão sobre os responsáveis da crise financeira acaba perdendo o sentido.
Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, disse estar colhendo assinaturas para a apresentação da proposta de emenda constitucional que viabiliza o funcionamento das centrais sindicais.
Flávio Dino explicou que a centrais não recebem qualquer tipo de recurso, embora haja uma lei nesse sentido contestada no STF. A ideia, segundo o deputado, é alterar a Constituição para que as centrais que surgiram na época da transição da ditadura para a democracia possam ter condições de se sustentar.
Zé Geraldo, do PT, classificou como um fato histórico para o Pará a inauguração das reclusas do Otucuruí. As reclusas são grandes câmaras d'água que se enchem ou esvaziam, fazendo a embarcação subir ou descer, tornando navegáveis os trechos com queda d'água.
Zé Geraldo afirmou que a obra será importante para o escoamento da produção por via fluvial e cumprimentou o governo federal pelo empreendimento. O deputado disse que as reclusas deveriam ter sido feitas há 30 anos, logo após a construção da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí.
João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, fez um apelo à Agência Nacional de Petróleo para modificar a punição aos revendedores de botijão de gás de cozinha.
João Moraes citou o exemplo de um estabelecimento no Vale do Jequitinhonha que foi multado em R$50 mil por revender 2 botijões de gás de cozinha. Para ela, a Agência Nacional de Petróleo deveria ter notificado o estabelecimento antes de aplicar a multa.
Agricultura.
Massal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu mudanças no tratamento dado pelo governo federal aos pequenos agricultores familiares.
Massal Filho constatou em Indápolis, distrito de Dourados, nas comunidades de Barreirinho e Barreirão, que os agricultores passam por dificuldades que os levam a pensar em migrar para os grandes centros urbanos.
Transportes.
Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, relatou que foi lançado na Baixada Fluminense um movimento pela instalação do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, na região. Serão beneficiados os municípios de Guapimirim, Magé, Itaboraí, Japeri, Caxias e Pacarambi, entre outros.
Carlos Santana salientou que o VLT será a solução da crise no transporte que se instalou na região com a retirada dos trens. Hoje, segundo o deputado, só há transporte rodoviário que é muito caro para a população da Baixada Fluminense.
Vanderlei Macris, do PSDB paulista, afirmou que as crises no setor aéreo brasileiro continuam constantes. O deputado disse que em 2007, durante o chamado apagão aéreo, o Ministério da Defesa prometeu medidas que, de acordo com o parlamentar, o governo não tomou.
Vanderlei Macris mostrou preocupação com as condições de trabalho nas empresas aéreas, sobretudo em relação aos mecânicos. De acordo com o deputado, os trabalhadores estão fazendo muitas horas extras, o que pode comprometer a manutenção das aeronaves e a segurança dos passageiros.
Meio ambiente.
Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, destacou que o Código Florestal Brasileiro foi uma conquista da sociedade e das pessoas que querem não só a preservação, mas o desenvolvimento acoplado à sustentabilidade.
Ainda para Ricardo Trípoli, as modificações apresentadas no relatório não procedem e não vão contribuir para o novo Código Florestal Brasileiro.
Votação.
Não houve avanço na votação das medidas provisórias que trancam a pauta. Na sessão ordinária desta tarde foi lido o relatório da MP, que permite ao governo criar um fundo para garantir o pagamento de empréstimos no caso da inadimplência dos alunos vinculados ao FIES.
O parecer altera ainda várias outras leis, inclusive propondo a criação de um regime especial de tributação para facilitar a construção de usinas nucleares.
Sem acordo na sessão iniciada no começo da tarde, os deputados começaram a discutir em reunião extraordinária o projeto que regulamenta a exploração de petróleo no pré-sal, a prorrogação da Lei Candir, a legalização dos bingos, a extensão do Super Simples e o Fundo contra a Pobreza, entre outras propostas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas.
Boa noite.